Luz, eu sou o senhor genérico, depois de muito tempo, e o Transmissão Instantânea está de volta. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que aconteceu de supetão, mas a gente precisa falar a respeito, que é o que a Marvel anunciou de novo na Comic Con. Eles anunciaram um caminhão de coisa, um monte de coisa. Eu não estou sozinho, estou aqui com Ingrion.
Yo, galera, e DC, vai tomar no MCU.
E ele não está sozinho porque ele também está acompanhado de Borel.
Opa, fala galera, aqui é o Borel, trazendo todas as aventuras do Borelverso para vocês agora. A gente vai estar aqui falando sobre o que a Marvel anunciou e eu tô com a venda, porque eu não vi nada, eu tava dormindo, acordei, mano, não sei o que tá acontecendo, os caras tão fazendo suspense pra mim.
Pois é, porque teve um monte de revelação maneiraça. Então, pra começar, já que PayPal, nessa Comic Con não teve revelação apenas de filmes, mas também de séries de TV da Marvel. Já tiveram muitas conversas a respeito da entrada deles no Disney Plus e de como isso ia integrar o MCU, e agora foi confirmado. Basicamente, a série de TV, elas vão ter os atores do MCU e até vão ser parte crucial dos filmes, como a gente vai explicar depois. Então, para começar, vou perguntar aqui a opinião dos senhores. O que vocês acham dessa decisão que a Marvel tomou? Vocês acham que vai dar boa ter essa integração mais próxima de séries? Começamos pelo Ingrid, o que você acha?
Então, eu acho que vai porque a Marvel é cuidadosa com o que faz e aprende com os erros. E diferente de muitas criadoras de séries que focam realmente em séries, eles vão ter um senso de qualidade muito maior, ainda mais porque o produto é deles, né?
Sim. Borel, o que você acha a respeito?
Mano, eu acho que já tava na hora deles investirem um pouco mais, assim, em séries, porque eles tentaram com Agents of S.H.I.E.L.D. e algumas outras, mas você via que a influência dos filmes em Agents of S.H.I.E.L.D. era grande, mas a influência do Agents of S.H.I.E.L.D. no universo dos filmes era pífia, porque nunca foi citado nada. Então, tipo, teve todo aquele arco dos inumanos, que não sei o que e tal, e nos filmes mesmo não fez diferença, né? Pois é. E aí as séries foram conversando cada vez menos com os filmes, né? Até mesmo as séries da Netflix, que existiam boatos de que realmente ia acontecer alguma coisa, eles, tipo, falaram, ah, caguei, então, não vai acontecer nada. E eles nunca nem referenciaram por nome, tipo, era sempre, ah, o cara verde, ah, o cara do escudo, ah, tem deuses lutando aqui, você não vai falar a mesma coisa. Então, eu acho que vai ser bem melhor no momento em que eles baterem no peito e assumir, não, aqui é um universo compartilhado, então o que acontece aqui afeta lá, e o que acontece lá afeta aqui de verdade, tá ligado? Então pra mim é isso.
Eu, agora dando a minha opinião, eu tô bem empolgado, bem interessado. O que me pega é que vai ser mais um serviço pra ter que assinar o Disney Plus, mas assim, se forem materiais de real qualidade, eu acredito que não vai ser um problema, cara. Pelo contrário, vai ser fantástico. Poder experienciar mais do universo cinemático Marvel sem estar preso às amarras de um filme de 2 horas e meia, né, que foi que nem o Vingadores. Então, assim, eu acredito que é uma ótima ideia e que é um bom ponto de partida para se explorar mais e trazer mais pra mesa. Ok, agora que a gente falou dessa pequena introduçãozinha aqui, vamos começar com o que vai sair ano que vem. Ano que vem nós vamos ter o início de uma série e 2 filmes. O que vai abrir a fase 4 do universo Marvel vai ser Viúva Negra, dia 1º de maio. Teve trecho exclusivo dentro da Comic Con, que o pessoal não pôde comentar, não sei se é segredo ou o que, mas foi mostrado um trecho, e foi confirmado que o vilão desse filme vai ser o Taskmaster.
Meu Deus, cara.
Falaram que estão falando que o Taskmaster vai estar lá, e ainda, o filme, tava todo mundo achando que ele ia se passar num passado muito longínquo, mas na verdade ele vai se passar logo após o Guerra Civil. Então, tipo, comentaram que ele vai se passar logo após o Guerra Civil. Revelaram mais detalhes do filme, falaram de quem que vai estar participando. E, inclusive, o personagem, aquele ator que faz acho que o Hopper de Stranger Things, vai estar no filme também. Eu espero que ele seja o Taskmaster, mas eu não consegui ver, então eu não pude ver se era ele ou não.
Eu acho que ele é muito grandão pra ser o Taskmaster, mas pra mim...
Então, eu acho que ele ia ficar foda de Taskmaster. Na real, ele ia ficar zica. Então, algum comentário a fazer a respeito desse filme? Eu vou só começar aqui com o meu rapidinho, que é, eu acredito que é o mínimo que a Marvel deveria fazer depois do tratamento que ela deu pra Viúva Negra no Ultimato. Na real.
Sim, realmente.
Tipo, a Viúva Negra tava lá. Eu não vou dar spoilers aqui, porque a gente vai ter um programa pra falar do Ultimato. Mas, assim, a forma como ela foi tratada pra mim foi decepcionante. Na real. Mas então, o que vocês acham a respeito disso?
Bom, cara, sei lá. É que assim, quando eu vi tanto a Natasha quanto o Gavião no Vormir, né? Eu fiquei confuso, porque eu pensei que tá, algum dos dois vai morrer. É, ambos têm, tipo, dá pra matar os dois de alguma forma por várias razões, assim como dá pra não matar os dois de alguma forma por várias razões.
Eu só digo pra ter um pouquinho de cuidado com o spoiler, tá?
Tá.
Porque eu literalmente comecei falando que não vamos dar spoiler.
E aí, tipo, o resultado em questão, pra mim, é, eu fiquei tanto pensando, tá, pra mim tá de boa desse lado, quanto tá de boa do outro.
Sim, basicamente o que aconteceu em Vormir pra você foi meio tipo, ah, quem tiver que ir, tanto faz.
É, se fosse de outra maneira também ia ser bom. Só que eu ficar, acho que talvez eu ficasse mais bolado, porque o personagem em questão não ia deixar de ter uma oportunidade pra ser muito mais relevante, sendo que o outro personagem já teve essa oportunidade.
Certo. E você, Borel? O que, que você acha a respeito?
Mano, eu acho o seguinte. Eu gosto muito do personagem da Natasha, né? Mas eu acho que a Marvel, ela vem trilhando um caminho. Eu não curti muito o jeito... Não, vou ser sincero, eu não gostei do Capitão Marvel, tipo, não gostei, não curti o filme. Achei meio meh, tá ligado?
Uhum.
Mas, tipo, nada contra a Capitão Marvel, tipo, tranquilo, na moral. Mas o filme eu não achei tão bem executado, eu acho que eles poderiam ter feito mais, saca? Eu entendo que teve toda uma questão de, pô, a gente tá filmando essa bagaça aqui depois do Ultimato, então não tem como ser uma parada nossa, né? Porque eles gravaram as cenas da Brie Larson antes, né? Pro Ultimato antes, né?
Uhum.
Então eu entendo que eles deram uma segurada no Capitão Marvel e eu espero que ela, né, chegue chegando de verdade a próxima vez e me mostre a que veio, porque por enquanto não.
Pera, a gente tá falando do filme da Viúva Negra.
Sim, sim, eu tô explicando porque que eu acho que tem um potencial maior.
Sim, sim, mas vai lá, segue o baile.
Né? Então eu acho que como a Viúva Negra já é uma personagem que já tá estabelecida há muito tempo, eu acho que tem um potencial enorme. E com o Taskmaster agora, que eu né, novamente não sabia, né, fiquei sabendo agora, né? Eu acho.
Eu estou sendo informado junto com vocês, ouvintes.
Então, eu acho que aqui a informação é traz ao vivo, aqui a gente não brinca com a informação. Né? Mas eu acho que mano, tem a faca e o queijo na mão, sério, de verdade. Então eu tô bem animado agora, na real.
Certo. Eu assim espero que eles façam jus a ela, porque ela é uma personagem fascinante que merece mais destaque. Agora, a primeira série dessa nova fase do MCU vem com Falcão e Soldado Invernal, que sairá no Disney Plus no final de 2020 e que já foi confirmado duas coisas. Primeira, essa série será sobre o Falcão se tornando Capitão América junto com o Soldado Invernal. Uhum. Basicamente vai ser o processo dele assumindo o manto. E mais um detalhe. Vocês lembram do Zemo? Guerra Civil? O homem que literalmente conseguiu causar uma cisão nos Vingadores?
O brabo tem nome.
Guess Who's Back. Ele será o vilão desse seriado.
Uai, mas eles vão fazer um negócio desse, pelo amor de Deus.
Basicamente, se todo mundo lembra, o Zemo não morreu no final do Guerra Civil. O Pantera impediu a morte dele.
Uhum.
O que quer dizer que possivelmente nesse rolê todo dos 5 anos do Ultimato, o cara, ó,
picou. Vazou.
E caramba. Nesse tempo... Ele quis vingança contra os Vingadores. Só que o problema é, sem dar spoilers, depois do final do Ultimato, os dois maiores símbolos dos Vingadores não estão mais em uma posição, como eu poderia dizer, atingível, sabe? Então, quem que ele vai mirar? No Falcão. Que vai se tornar o novo Capitão. Nossa, eu tô assim, tipo, não é... Oh, meu Deus do céu, a coisa que eu mais quero assistir, por mais que eu adore o fato de que o Falcão... vai assumir o manto de Capitão América. Por que eu não vou explicar? A gente vai fazer um podcast só falando do Ultimato depois. Mas assim, eu acho legal que o vilão dele vai ser a primeira responsabilidade que ele tem que veio do Steve Rogers como Capitão América, que é o Zemo. Sim.
Exatamente.
Eu acho isso sensacional. Tem potencial pra ser muito maneiro. O que vocês acham?
Eu também acho que vai ter, mano, tem tudo pra ser muito maneiro, até porque, primeiro, o Zemo é um vilão sem poderes muito foda.
Sim.
Né? E eu prezo pra caralho, vilões são tão inteligentes que eles conseguem desfalcar todos os super-humanos do MCU.
Vide o Killgrave, né, em Jessica Jones.
Né? Vide outro ser humano que eu não vou poder falar agora.
dá pra dizer. Mas então, basicamente, Borel, o que você acha sobre essa série? Você acredita que ela tem potencial de ser bem maneiro?
Mano, eu vou ser bem sincero, que das séries da Marvel que eles anunciaram pro Disney Plus, essa é a que eu tô mais ansioso pra ver. Até porque o Capitão América era o meu Vingador favorito. Claro que tem o Homem-Aranha, né? Mas o Homem-Aranha virou Vingador por agora, né?
Sim.
Mas pra mim o Capitão
América... O que eu digo é... Eu não sei se você sabe de todas as séries.
Opa! Calma lá, pô! Aí você tá brincando com o meu coração.
Vamos continuar. Mas então...
Eu não assisti nem o Longe de Casa, pra você ter ideia. Do tão atolado que eu fui. Sim. Mas beleza.
Eu também não vi ainda.
Mas beleza.
Então,
né, eu acho que é muito bom a gente trazer o Zemo de volta pra fazer pesar um pouco o escudo já de início. Tá ligado?
Uhum. O que eu tô falando? Já. Jogar um abacaxi enorme, pô. Pro Falcão descascar e pra ele... Meio que até pra ele se provar como exato, Capitão América.
Exato, porque o Falcão, eu sempre achei ele um personagem da hora, né? O negócio do On Your Left e tal, a relação dele com o Capitão do Soldado Invernal e tal, e nos outros filmes também. Mas, sim, querendo ou não, ele é um personagem, tipo, o Esquadrão B dos Vingadores, tá ligado? Então, trazer ele pra luz agora como novo Capitão, eu acho que vai ser ótimo, perfeito, sem defeitos.
Nenhum defeito.
Nenhum defeito, nem dois feitos, nem três feitos. Então, agora a gente vem pro que é o grandão de 2020. O parrudo. O filme que vai ser, de fato, o grande filme de 2020, que é Eternos. Que sairá em 6 de novembro.
Ah, anunciaram a data já.
Anunciaram a data e confirmaram a presença. Vai ter Salma Hayek, Richard Madden e Angelina Jolie no filme.
Boa.
Então, depois que eu vi a Angelina naquele visual, eu já fiquei tipo, tá... Esteticamente o negócio vai ficar pica. Eu tô torcendo pro todo o resto da produção ser bom também.
A Angelina Jolie, só confirmando, ela vai fazer o papel da Athena em Os Eternos. A Athena é uma personagem zica pra caralho, irmão. Tipo, sério, ela é muito foda. Então, tipo, sim, saber que vai ser uma atriz de calibre, que nem a Angelina Jolie fazendo, acredito que pode trazer ainda mais um... Como é que eu posso dizer? Pode deixar ainda mais icônica, sabe? O que... É muito legal, porque Eternos, assim como Guardiões da Galáxia, no cinema, é uma galera absurdamente desconhecida.
Exato.
Então, tipo, é uma galera que...
Isso me lembrou, rapidão. O pessoal queria que a Angelina fizesse a Cersei.
Olha só, olha que coisa. Interessante. Mas só retomando aqui rapidinho, Eternos, ele, tipo, é o filme parrudão de 2020. Tipo, por mais que eu queria que Viúva Negra fosse o filme desse ano, dá pra ver claramente que eles estão botando muita fé nesse filme, e eu acredito que, assim, ele vai ser algo marcante. Tipo, vai ser uma exploração do universo cósmico da Marvel que a gente vai estar desbravando praticamente pela primeira vez.
Pois é, tomara que seja muito grande mesmo, mano, porque a gente tá precisando de ícones novos, né? Com a saída do Robert Downey Jr. e do Chris Evans e tal, a gente tá precisando de uma galera mais...
É, e não apenas isso, mas, tipo, com o final da Saga do Infinito, a gente percebeu que o universo Marvel é muito maior do que a gente conhecia. E agora a gente tá tendo essa liberdade pra poder ir além. E Eternos vai ser o primeiro passo disso. E eu tô empolgadaço, eu quero muito que esse filme seja, de fato, tão colossal quanto ele tá pretendendo ser.
E olha, sabe que eu tô gostando, tipo, pelo menos já do como posso dizer, prefácio da nova formação dos Vingadores que vai ir nessa segunda fase da Marvel?
Sim.
Porque, mano, coisa que não tinha na primeira formação dos Vingadores, que eu acho pica que vai ter na segunda. Uma, o Doutor Estranho.
Sim.
Dois, é a Capitã Marvel. E três, são super-humanos ou não-humanos tão fodas e que vão poder dar a chance de vilões intergalácticos aparecer nos filmes, etc. Uhum. Cara, nossa, minha cabeça tá pra explodir com tanto de ideia que vem à minha mente em relação a tudo, sim, que eu já li de quadrinho disso.
A gente vai comentar um pouco mais pra frente que o buraco é bem mais embaixo. Entendeu? O buraco é bem mais embaixo. Mas então, Borel, o que você acha dos Eternos?
Mano, eu acho uma boa. A gente tá investindo em um grupo mais diferenciado, né? Porque até os Guardiões da Galáxia, quando chegaram mesmo, né? Você vê que eles têm todas as suas individualidades, mas eles são os Vingadores do Espaço, saca? Tipo, é bem básico, né, o que eles fazem. É, tipo, o Peter Quill atira, né? A Gamora bate com espada, né? Então eu acho que é legal trazer uma galera que realmente é do espaço, e foda-se, tá ligado?
Ah, Gamora tá com um jato em você.
É, tipo, e aí? O gangue do espaço, foda-se, tá ligado?
É, basicamente eles são os trombadinhas espaciais. É.
Exato. Os trombadinhos espaciais que, dependendo da situação, tem os poderes do caralho, né?
Sim. Então eu acho que trabalhando bem os Eternos no cinema abre margem pra infinitas coisas. Eu fico puto porque o Nova ainda não apareceu, mas tranquilo.
Então, o lance dos Eternos é o seguinte: os Eternos, ele vai ser um dos primeiros filmes na timeline do MCU, pelo que estão falando. Uhum. Ele vai ser tipo um filme que vai ser quase como origem do universo cósmico. Então, esse filme não vai ser apenas a apresentação de uma nova equipe. Mas também ele pode apresentar conceitos que podem ser usados muito depois.
Não, e vão apresentar, provavelmente, personagens que poderiam ter sido apresentados antes, né? E que não tiveram esse espaço, mas por eles serem muito antigos, eles vão poder ser introduzidos nesse filme.
É, e ainda tem um ponto, tem gente falando até que vão falar sobre as origens do Thanos nesse filme. Tipo,
tá vendo? Esse é um exemplo. Vale lembrar.
Baby Thanos? Não. Mas provavelmente vão falar assim do que leva ou do que vai levar o Thanos a ser quem ele é. No, que vai ser é o problemão da Saga do Infinito.
Então, eu tenho um negócio também. Uma coisa que eu gostaria de ver, mas que eu não sei se vai aparecer nesse filme, que depende muito da data, é que o Thanos tem um filhinho, né?
Então, mas o lance é que, tipo, esse filme ele vai ser, tipo, muito. Vai ser o prólogo do MCU, basicamente. Então, ele não vai ter ligação com nenhum outro filme. Ele vai ser mais uma base para outros filmes que explorem esse lado mais cósmico vai ser uma fonte para esses filmes beberem, sabe? Tipo...
Não, por isso mesmo. Por isso que eu imagino, por exemplo, o filho do Thanos aparecer no Thane, porque ele é um puta de um personagem, ele aparece só no Guerra Infinita dos quadrinhos. Se eu não me engano, não é nem no Guerra Infinita, é nas outras edições infinitas.
Eu acredito que não vai aparecer o Thane, mas vai aparecer uma coisa ainda mais interessante: a queda de Titã.
Aí sim.
Porque se a gente vai falar da origem do Thanos, malandro, a gente não quer saber como é que o Thanos era uma criança jogando bola intergaláctica. O pessoal quer saber como o Thanos virou o maior desgraçado da história da Marvel. E como que a gente vai saber? Quando o Titã cair. Então, eu acredito,
mano, e tudo isso aconteceu quando o Thanos recusou-se a pedir desculpa por ser homem, mano. Aí.
Mas então, agora a gente já fechou aqui Eterno. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Tô tranquilo.
Tô favorável.
...2021 vai ser interessante, porque 2021 a gente vai desbravar mais coisas, porque vai ter uma caralhada de conteúdo. Primeiramente, a gente vai abrir com possivelmente o filme mais, assim, diferente, não diferente, mas único. Na verdade, não dá pra dizer tão único assim, porque tem outros filmes bem diferentes também. Mas nós vamos abrir com Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.
Meu Deus do céu!
Peraí, que eu tô passando mal.
Shang-Chi é tipo terceira divisão da Marvel. Hoje em dia, Shang-Chi é terceira divisão. É série C. E ele vai ter um filme só dele. E eu gostaria de atentar um detalhe aqui, que é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.
Exato, os Dez Anéis. Mano!
Que personagem mesmo que tem Dez Anéis?
Aquela porcaria que vai ser bom agora e não vai ser aquela decepção do passado.
Senhoras e senhores, nós teremos a introdução do Mandarim.
O verdadeiro.
Puta que
pariu. Verdadeiro. Depois de o quê? Homem de Ferro 3 foi o quê? 2013,
2014?
2013. Por aí.
Nós vamos ter o de verdade. O Mandarim de verdade e um novo herói. Protagonismo asiático que é Shang-Chi, que se torna o mestre do Kung Fu.
Mas assim, eu achava que o filme dele não ia ter nada a ver com isso, não. Curti, gostei. Mas esse é o título oficial.
O título oficial do filme é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Ou seja, pelo título, me passa uma vibe meio aventuresca, assim. Tipo, possivelmente vai ser o Shang-Chi tentando descobrir os anéis ao mesmo tempo que o Mandarim quer, e talvez a batalha final seja Shang-Chi versus Mandarim.
Mano, finalmente. Eu sou muito beat do Mandarim.
Então,
caralho, velho, ter essa oportunidade da Marvel corrigir o maior erro dela no MCU.
E eu digo mais, acho que eu tenho até a confirmação dos atores já. Pera aí. Já foram confirmados quem vão ser os atores principais. Simu Liu vai ser o Shang-Chi e Tony Leung vai ser o Mandarim.
Aí eu vi vantagem. Cara, eu adoro Tony Leung.
Tony Leung vai assumir o papel de Mandarim.
Tony Leung, T.Y., obrigado.
Sim, potencial. Esse filme tem potencial de ser muito legal. Muito, 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 muito legal.
Sabe que eu ia curtir ser um mandarim só pela zoeira?
Quem?
Aquele ator que faz o Shang Tsung.
Ah, sim, tô ligado. Ele seria um bom mandarim, na real. Só que, tipo...
Mano, ele tem a cara de velho do mandarim.
Só que sabe qual que é o problema?
O Kerry Hiroyuki.
Sabe qual que é o problema que eu tenho com o mandarim? É que o mandarim clássico, ele é um estereótipo mais xenofóbico que eu já vi. Do príncipe asiático. E isso me incomoda muito, e eu acredito que não é o que a Marvel quer fazer com os filmes dela. Tipo,
ah, não, provavelmente a Marvel vai fazer algo diferente.
Até porque agora a Disney quer ser best friends com a galera da China, então, tipo...
É, ia ser muito zoado, tipo, vão fazer um vilão que é literalmente o estereótipo mais preconceituoso e sem graça.
Não, provavelmente vão fazer o mandarim, tipo, como o visual mais cobiçado de um homem no alto da sociedade, por aí.
Eu vejo o mandarim que vai ser feito nesse filme como, tipo, homem de terno extremamente maligno. Tipo, sabe aquele cara que é líder de máfia, assim, que é o bicho mais cabuloso que tem?
É tipo, o vilão da Yakuza, só que sem ser muito, mais, muito forte como nos jogos de Yakuza.
Sim, tipo, vai ser tipo um cara cabuloso, assim. Ele vai ser aquele malandro que ele não tem aquelas vestes malucas e... Não, ele é um cara que usa um terno, mas ele chega e se ele quiser, partir uma pessoa em dois, ele parte, sabe? É esse cara que eu tô imaginando que vai ser o mandarim do MCU.
Então é pra ele ser tipo como se o Punho de Ferro era pra ser, antes de estragarem o Punho de Ferro.
Por que você...
Caralho, eu tô muito triste com a causa da série do Punho de Ferro, porque
deixa
eu
não aguentei dois episódios. Deixa eu só falar uma coisa. Por que vocês acham que vai ser Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e não Punho de Ferro e a Lenda dos Dez Anéis? Primeiro, protagonismo asiático, que é bem importante, muito importante, na verdade. Mas o segundo ponto é que o Punho de Ferro agora tá sujo. Punho de Ferro, o Demolidor, Luke Cage, inclusive um dos anúncios que apareceram depois mostra que realmente a Marvel tá cagando pra séries da Netflix. Mas então, Shang-Chi sai em 12 de fevereiro. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar?
Eu tenho que comentar que eu tô muito no hype e que se tivesse andando no Japão e não aparecer o Kamen Rider Zio, eu vou ficar muito triste.
Mas é a Lenda dos Dez Anéis e não a Lenda dos Dez World Watches. Vai ficar devendo. Vamos começar com WandaVision. O que que é WandaVision?
Que é a segunda série que eu tava mais ansioso pra ver como é que ia ser.
Essa WandaVision vai ser a série sobre a Wanda Maximoff e o Visão após todos os eventos e todos os shenanigans da Guerra Infinita e Ultimato. Eu tô bem interessado, na verdade, porque deu pra ver que não deu pra construir completamente a relação deles, porque o que a gente teve foram detalhes, assim, sabe? Coisinhas e quase uma pitadinhas de história. Não teve tempo, de fato, dos dois crescerem, visto que a Feiticeira Escarlate e o Visão são um dos casais mais icônicos da Marvel, né? Tipo, pô, precisa, entendeu? Eu acho bem interessante, acho legal que vai ter uma série disso. Só que o que realmente me deixa curioso é como ela vai conectar com a outra coisa que vai ser apresentado, que é algo muito mais, assim, como eu poderia dizer, ousado. Porém, vamos a detalhes sobre WandaVision. Primeira revelação importante. Mônica Rambeau vai estar presente nessa série.
Caralho.
Mônica Rambeau é aquela outra piloto da Capitã Marvel, sabe? A Elizabeth Olsen, que é a atriz, falou que... Palavras dela, disse que o pessoal finalmente vai entender a Feiticeira Escarlate, que vai ser uma série com uma proposta muito diferente. E o Paul Bettany falou: espero que vocês amem, porque estávamos preparando uma surpresa gigante. Só que agora vocês querem saber qual que é... Vocês têm algum comentário a fazer sobre WandaVision?
Mano, eu tenho um comentário que eu acho que a surpresa vai ser que Mary-Kate e Ashley Olsen vão aparecer na série.
Não, meu amigo, não. Você quer saber qual que é a real surpresa? Essa série conecta com o próximo filme do Doutor Estranho.
Ué,
que vai ser um filme de terror.
Sim! Sim! Mano, esse é o filme que eu tô mais hypado. Alguém me segura.
O primeiro filme da Marvel que eu não vou assistir.
Que pariu.
Quê? Vamos lá, o nome do filme é Doutor Estranho no Multiverso de Loucura. Ele vai sair
cara,
7 de maio de 2021.
Meu Deus.
Ele vai ser dirigido pelo Scott Derrickson. As filmagens começam esse ano.
Deixa eu botar o profile desse cara, porque eu não tô lembrado.
Scott Derrickson é o diretor do primeiro Doutor Estranho.
Ah, então tá sussa. Tá sussa, então, tá safe. Confio, eu quero acreditar.
O Scott Derrickson falou que esse vai ser o primeiro filme de terror do Marvel Studios. E o Wong confirmou que o filme vai começar a ser feito esse ano. E a Feiticeira Escarlate estará presente nesse filme. Ela vai ser parte importante do filme, o que vai conectar com WandaVision.
O que faz completamente todo sentido existencial. Não faz sentido biológico, mas faz sentido existencial, porque ela tem poderes que mexem com a assinatura da realidade do mundo da Marvel.
Exato. Eu acho que essa combinação é perfeita. Doutor Estranho e Feiticeira é uma combinação que eu devia ter feito antes.
Cara, são meus dois personagens favoritos do MCU juntos. Eu quero morrer, mas de felicidade.
Fase 4 do MCU vai ser só magia top, Rogerinho. Entendeu isso?
Nossa, mano, só magia top, só poderzinho massa.
Então, o lance do multiverso eu acho fantástico, porque dá abertura para colocar um monte de vilão, um monte de coisa. A gente tava comentando aqui antes sobre ser o Shuma-Gorath, o vilão.
Nossa, esse é muito bom.
Então, eu comentei sobre essa possibilidade de ser o Shuma-Gorath, que o bicho é o Cthulhu do universo da Marvel.
O que faz todo sentido, porque é o multiverso da loucura.
Exatamente, meu filho.
E também porque às vezes eu fico cansado de vilão com forma humanoide, velho. Sei lá. Meio.
Ah, então, você tem um olho cheio de tentáculo que talvez seja um olho cheio de tentáculo ou não, depende muito da forma que se feliz assumir.
Basicamente, esse filme vai ser Doutor Estranho versus Cthulhu. Só que, né, não pode ser o Cthulhu porque o Cthulhu não é do universo Marvel.
É só parente dele, chama agora.
Mas assim, considerando os efeitos que o primeiro Doutor Estranho teve, aplicar isso para terror, dá para fazer tanta coisa
Na verdade.
sensacional.
Então, e na verdade, vou fazer uma analogia melhor. Shuma-Gorath, ele não é associado a Cthulhu. Ele é associado a Azathoth, que é a mesma coisa que o Shuma-Gorath no universo da Marvel,
Olha
que é a
só.
representação do caos.
Caraca, nossa senhora, eu tô montando o filme na minha cabeça e ele tá perfeito. Borel, qual a sua opinião sobre essa nova aventura aterrorizante, Doutor Estranho?
Mano, eu já vou começar dizendo que eu não assisto filme de terror. Então, pra mim, vai ser um pouquinho difícil.
Mas
Mas
vai
eu tô medroso pra
assistir.
caralho.
Meu filho.
Vai, vai assistir.
Ah, tá, então peraí. Borel, você não tá querendo ver o filme porque você está com medo.
Exato. Eu sou muito Chicken McFly, mano.
É,
Porra, eu tô
porque eu
muito medo.
já ia chegar com o argumento de, tipo, não vai ser igual filme de terror batata que nem são os filmes de terror por aí, né? Mas aí eu
É.
pensei, se fosse esse o motivo, o Borel ia ver o filme ainda.
Eu não acho que eles vão ficar, tipo, apelando pra jumpscare e tal. Eu acho que eles vão algo um pouco mais universo Cthulhu
Não, não.
mesmo. Tipo,
Eles vão
loucura.
no psicológico, eles vão deixar a escatologia correr solta no limite do possível pra inteira ver.
Eu acho que vai ser um terror muito mais do bizarro, porque eu acredito que o Shuma-Gorath, se for ele, eles vão chutar o pau da barraca. Tipo, eles vão fazer o bicho ser assim, um bagulho assim que você vai olhar e falar, nossa, mano, que bagulho bizarro. Tipo, vai ser pra reação assim. Eu, assim, não sou muito chegado em filme de terror, mas é aquilo, da Marvel eu assisto até musical. Então, tipo.
Eu não associaria o termo bizarro, eu associaria o termo medonho.
Também, medonho até faz mais sentido, né? Considerando. A única lembrança que eu tenho do Shuma-Gorath é do Marvel vs Capcom 2, e ele é legitimamente medonho.
É, pois é.
Exato.
Não, mas falando sério agora, tipo, eu sou meio pé atrás com filme de terror, mas eu fiquei interessado. Até porque eu cheguei a comentar com o André depois que a gente achou o Ultimato e tal, que eu tô cansado de Nova York, eu tô cansado daqui. Entendeu? Eu tô cansado do nosso planeta. Então, qualquer coisa que tirar a gente daqui, pra mim já, ó, tá ótimo. Então, viajar por dimensão, fazer o caralho a quatro, pra mim é o ideal, saca?
Então, mas ó, se a gente for ver, não tem mais tanto filme assim em Nova York. Que ó, Viúva Negra confirmaram que vai se passar em Budapeste. Eternos vai ser no espaço. Falcão e Soldado Invernal talvez se passe em Washington, foi onde passou o Capitão 2. Shang-Chi não vai ser em Nova York. Eu acho que o único que vai ser em Nova York talvez seja o WandaVision. Mas ainda, o Doutor Estranho com certeza não vai ser cidade. Pode apostar que não. Vai ser uns bagulho assim que vai parecer que a pessoa tomou LSD, sabe? Isso que vai ser o filme. Então, vocês têm mais algum comentário a fazer sobre o Doutor Estranho? Eu já posso passar para a próxima, entre aspas, surpresa, porque todo mundo já tava falando dessa revelação da Comic Con.
É, então, eu quero ainda pegar alguns pontos do Doutor Estranho, porque assim, faz assim, eu tô na expectativa de que seja o Shuma-Gorath, porque faz muito sentido, já que o primeiro vilão principal do Doutor Estranho é o Dormammu, que
Sim,
já
e dor.
quebra a realidade.
É, ele já apareceu,
Aí.
né? Vamos repetir figurinha.
Exato. Aí, assim, regra básica da Marvel, pelo que eu vejo, assim, dos filmes que costumam dar certo, não necessariamente dos filmes como um todo. Que é. O herói derrotou um vilão foda? Beleza, a gente precisa de um vilão mais foda. Que vilão é mais foda do que o maluco que controla uma realidade que invade outras?
A representação do caos.
Exatamente. Ou isso, alguma entidade mágica muito pica também, que tem várias no quadrinhos do Doutor Estranho.
É, e considerando que é um multiverso, né? Quem sabe ele não enfrenta mais de um, né?
Então, aí você aí quando eu vi que o título tem a ver com multiverso de loucura, pra mim só reforçou mais minha teoria, porque, querendo ou não, Shuma-Gorath tem três referências. Azathoth, porque Azathoth é a representação do caos também, nos mitos de Cthulhu. Cthulhu, porque é a entidade mais próxima que alguém consegue associar quando a pessoa não é, né, tipo,
letrada.
Não manja. Quando a pessoa não manja do que Lovecraft escreve.
Uhum.
E Shub-Niggurath, porque essa é a ligação de referência com o nome Shuma-Gorath.
Uhum.
Os dois nomes começam com SH, dois nomes têm uma separação no meio e os dois nomes terminam em TH.
E os dois nomes são pronunciados como se tivesse como um bagaço de laranja na boca. É um detalhe muito importante.
Errado não dá. Não é Lovecraft se não for.
Pois é. Se não for egípcio com batata na boca, não é Lovecraft.
Oh my god.
Julio.
Oh my god. Não. Mas e aí?
Ai, cara.
Mais alguma coisa?
Mas então, aí meu hype tá aí pra esse vilão aí. E assim, eu acho que o Dr. Strange, apesar de ser muito apelão por causa da magia, ele provavelmente não ia ser o suficiente pra fazer esse filme rodar pra caralho contra um inimigo desse. Aí ter a Feiticeira Escarlate junto, puta que pariu, velho. Aí sim as coisas começam a funcionar.
Tem um ponto, sabe qual é? Eu acho que assim, a gente tem essa referência de que o Doutor Estranho é um Game Shark, é um quebra-jogo, só que a gente tá botando ele contra inimigos humanoides, contra seres que são tipo titãs. Agora, malandro, a gente joga todo o universo do Doutor Estranho na mesa, velho. Ele não peita tudo tranquilo, sabe? Tipo, ele é inacreditavelmente forte e a Feiticeira é inacreditavelmente forte, só que isso não quer dizer que automaticamente qualquer vilão é bucha, entendeu?
Então, por isso que eu falei que é uma boa ela tá aí. Justamente porque os vilões do Doutor Estranho, eu acho que 90% dos heróis da Marvel não tancam sozinhos.
Não, nem fudendo. Tipo, tem que ser alguém com um poder altíssimo pra sair de braço com esses caras, entendeu?
Exato, e a Feiticeira Escarlate, tipo, ela precisa de um inimigo também foda pra poder enfrentar, né? Além de ter mais oportunidades de desenvolver a história dela, e pelo que eu tô vendo, a Marvel não planeja fazer um filme dela, exceto a série, mas filme mesmo ela não pretende fazer.
É, até porque a série vai conectar, talvez o filme seja, tipo, quase um season finale, sabe? Tipo, conecta e, nossa, é esse negócio. Talvez até o próprio Shuma-Gorath comece a incomodar a Feiticeira, e aí vem a Ellie e o Doutor Estranho resolver. Olha aí.
Pois é uma boa ideia. Não acho ruim.
Se o problema que o Doutor Estranho for enfrentar for a Feiticeira, depois de ser traumatizada pelo Shuma-Gorath, olha as possibilidades.
É um livro infinito. Isso é a parte mais legal. É a parte mais interessante desse rolê. Dá pra fazer qualquer coisa. E já que eles querem fazer algo mais levado pro terror, a janela de oportunidades fica apenas maior, sabe? Tipo, vai ser muito legal. Mas então...
Detalhe, vale lembrar, isso tem como funcionar por causa de uma referência. Pra quem não conhece quadrinhos, tem todo o arco onde o Ebony Maw, ele consegue convencer o Doutor Estranho a se juntar às forças do Thanos. E ele, por livre e espontânea pressão, vai pras forças do Thanos e ele faz umas coisas meio absurdas, tipo, peitar boa parte dos Vingadores sozinho.
É.
E uma das coisas mais fodas que ele faz é justamente invocar a porra do Shuma-Gorath na Terra. E assim, narrativamente falando e visualmente falando, esse é o arco mais dark da saga das Joias do Infinito nos quadrinhos. É o arco que é mais pesado, velho.
É o mais zoado.
Então, pra mim, faz todo sentido o filme do Doutor Estranho ser mais pra terror nesse segundo, e o vilão, pra potencializar isso, ser o Shuma-Gorath, pura e simplesmente.
Sim, de fato. Mas então, vamos só adiantar aqui um pouquinho, que a gente tem bastante coisa pra falar ainda. Borel, você tem mais alguma coisa pra comentar?
Mano, depois desse papo aqui, meu hype subiu, não tô mais com medo.
A gente vai fazer um podcast sobre esse filme, e a gente vai fazer o Borel sair da sessão de cinema um novo homem.
Pois é.
Um homem que encara o medo.
Senhor.
Vai ser o Demolidor, o Homem Sem Medo. Mas vamos lá.
O
metade de 2021, só falando, Doutor Estranho vai sair no dia 7 de maio e o WandaVision vai sair na primavera dos Estados Unidos. Agora, metade da lista de 2021, a gente vai ter a série do Loki.
Oh, velho, nossa.
Que todo mundo falou, já tava sendo comentado faz muito tempo e agora foi confirmado. Vai ser uma série do Loki e já foi até estabelecido o período que ela se passa. Basicamente, vai contar o que aconteceu quando, no Vingadores Ultimato, o Loki de 2012 vazou. Sem dar muitos contextos, o Loki de 2012 sumiu. Essa série vai contar o que aconteceu. Senhores, só fazer aqui um pequeno comentário do próprio ator, o Tom Hiddleston. Ele falou, a série vai ser uma das coisas mais criativas, desafiadoras e diferentes que já fiz na minha carreira. Estaremos em um novo mundo. Olha, afirmações altas, hein, eu vou dizer.
Não, o cara ficou sem papas na língua. Mas isso aí foi uma parada, eu acho que, tipo, o Ultimato em si, não é nem querendo criticar o filme. Mas ele deixa, ao mesmo tempo que ele fecha muita coisa, ele deixa muita coisa em aberto, porque puta que pariu.
É pra séries ir lá e amarrar, entendeu? É tudo pretexto. Assim como Vingadores Era de Ultron foi meio que uma janela pra algumas coisas, o Ultimato também deu umas janelinhas, sabe? Tipo, ó, oh, isso aqui, putz, o que aconteceu com o Loki? Tem uma série no Disney Plus aí pra contar isso.
E detalhe, o fato de que todas as séries estão amarradinhas com os filmes só potencializa a chance da qualidade de ser muito alta.
Sim, de fato, tipo, e é o ator, tipo, não é um maluco interpretando o Loki teve que mudar. Não, é o Tom Hiddleston.
Aquele homão da porra.
Interpretando o Loki. E isso dá uma janela de confiança muito... muito mais sólida, sabe? Tipo, não é um projeto à parte, não. Os caras estão lá trabalhando, entende? Isso eu acho legal, isso dá confiança pro espectador. Mas então, e aí? O que vocês acham que essa série vai ser? O que vocês acham que ela vai ter? Vamos lá.
Eu acho que o Ingram pode começar agora.
Sobre...
Loki.
A série do Loki?
Sim.
Olha, eu sou suspeito pra caralho. Se tem uma coisa que eu amo no MCU é o Loki. E, bom, obviamente a Marvel não ia perder a chance, né, de capitalizar mais coisa em cima do Loki. Mas pelo menos eu imagino que eles vão fazer qualidade. E assim, eu tava esperando alguma coisa da Marvel que focasse no Loki como protagonista. Tipo, a gente tivesse a visão dele. E não a visão de outro herói com ele participando. E, mano, tem tudo pra ser uma coisa muito foda.
O ponto é que não dá muito pra gente prever o que vai ser, porque, cara...
infinitas possibilidades.
É uma série do Loki.
Exato, você pode estar vendo a série e se transformar em outra coisa.
É, tipo, eu não sei se a série vai ser de comédia, vai ser um drama. Cara, não tenho a menor ideia, porque o Loki ele sempre teve atrelado ao Thor. E dá pra perceber que nessa série vai ser um negócio só dele. Vai ser um rolê só dele. Então, assim,
exatamente.
Te preocupa, porque ao mesmo tempo que pode ser algo muito louco, pode também ser, tipo, a mais fraca das séries da Disney Plus.
Ah, sabe? Mas eu acho que o Tom Hiddleston tem carisma pra carregar essa porra.
Ele tem carisma, só que o problema é que, cara, personagem, um ator muito carismático não carrega uma série nas costas. Se o roteiro for vazio, não tiver nada
então, importante... O roteiro pica, carrega a série nas costas até quando o ator é mais ou menos.
Agora, um ator foda não carrega uma série nas costas se o roteiro é uma bosta, entendeu?
Uhum. Verdade.
Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô empolgado pra ver o que essa série do Loki vai ser, eu tô muito preocupado. Porque eles não podem fazer a série só em cima do ator. Porque, de fato, o Loki é sensacional. É um vilão incrível. E até mesmo como anti-herói, ele faz um papel muito bom. O problema é que normalmente, o Loki ele rouba a cena nos filmes do Thor. Então, ele tá acompanhado de outras coisas. Ele tá num enredo que, obrigatoriamente, não cobre ele. Mas ele faz parte. Agora, ele sendo o fator de movimento, ele sendo estando no meio do palco, e o palco sendo sobre ele, eu acho que aí muda muito as coisas, sabe? Assim, tô torcendo pra que seja uma série muito boa, eu quero pagar
ali. Mas existe possibilidade do Chris Hemsworth aparecer na série dele?
Não foi confirmado nada, esse é o problema. Tipo, foi tudo assim, bem quieto, bem secretinho. A única coisa que eles revelaram é que o ponto de partida dessa história vai ser o sumiço do Loki no Ultimato. Só isso.
Uhum.
Então, tipo, eles não revelaram nada. Ao contrário, tipo, a série da Wanda, a WandaVision vai conectar com o Doutor Estranho. Ah, o Falcão e o Soldado Invernal vai ser sobre o Falcão se tornando o novo Capitão América. Essa série eles não falaram nada.
Sim.
Então, ou eles estão guardando uma coisa bombástica, ou eles estão, tipo, falando assim, eu não tenho certeza se a gente vai falar de tudo essa série, porque o pessoal pode desanimar. Vamos então.
Nossa, mas agora eu fui lerdo, porque, tipo, eles anunciaram que o Loki ia ser jogável no Marvel Ultimate Alliance 3, aí eu falei, ah, bacana, mas eu nem pensei, tipo, ah, eles vão falar da série do Loki.
Aquele momento, Te demos uma pista, você só não foi esperto bastante pra pegar.
Não teve ali a sagacidade. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a série do Loki? Ou a gente vai pra o que pelo menos é a segunda surpresa, a terceira surpresa mais legal de 2021?
Cara, eu quero falar mais uma coisinha da série do Loki. Eu espero muito mesmo que a Marvel comece a explorar as coisas que estão mais ligadas ao Loki no que diz respeito aos quadrinhos do Thor.
Sim.
Onde, tipo, são coisas que dizem mais respeito ao Loki mesmo, em relação aos gigantes, entre outras raças lá dos mundos da Yggdrasil e tudo mais, né? E também as entidades cósmicas e outras pessoas do espaço que recorrem ao Loki de alguma forma.
Sim, de fato.
Tem muita gente foda pra aparecer nessa série aí.
É uma boa possibilidade de dar mais uma expandidinha no universo da Marvel. Interessante. Exato. Agora, vamos pra surpresa. O Marvel Studios vai ter a sua primeira série animada.
Meu Deus.
Que é What If? O famigerado E Se?
Meu Deus, vai ser animado?
Essa série é animada.
Cuidado.
E um detalhe, pela lista que eu tô vendo aqui, todos os diversos, assim, uma galera que apareceu no MCU como personagem vão dublar seus respectivos personagens no...
Ai, que pica, velho.
Ótimo.
Já teve a aparição de Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson, sabe Michael B. Jordan? Killmonger? Então,
uhum.
Quase todo o cast de Vingadores, Dominic Cooper.
O Tom Holland tá confirmado?
Tom Holland, bem, pela imagem que eu tô vendo aqui, não. Mas vai ter o Chris Hemsworth, vai ter o Josh Brolin, vai ter o próprio Taika Waititi, vai ter o Jeff Goldblum.
Peraí, deixa eu marcar aqui, seguir, acompanhar o Instagram do Josh Brolin perto dessa data.
Mas eu não acredito que eles vão fazer um episódio do Homem-Formiga entrando no cu do Thanos, então já...
Mas eu só quero os memes dele no Instagram.
Não, mas todos os memes do Josh Brolin, inclusive, entrem no Instagram do Josh Brolin e desçam pra época do filme do Ultimato. Que, sério, é uns negócios hilários, cara. É muito engraçado.
Prestem atenção nas tags que o cara usa.
Mas assim, deu pra perceber que, tipo, pra dublagem vai ser toda a galera do Guardiões da Galáxia, todo o pessoal do Homem-Formiga, vai ter também uma galera da... Ó, vai ter Soldado Invernal, Hulk, Loki, tipo, vai ter muita gente. E eu acho legal essa ideia do What If, porque já que agora o multiverso é o novo papo do Marvel Studios, dá pra brincar muito mais, só que ao mesmo tempo sem ter que ficar investindo muito dinheiro em fazer uns filmes enormes. Até porque tem um comentário que os irmãos Russo fizeram ontem, que eu acho interessante de colocar no final, com coisa sem data ainda, mas que é legal de falar. Eu, particularmente, tô muito empolgado, quero que eles chutem o balde, façam as premissas mais malucas e idiotas que eles conseguirem, porque pra mim falta um pouco dessa besteira na Marvel, sabe? E eu acho que esse é um bom momento pra colocar a besteira ali.
Errado não tá.
Então, o que, que vocês acham sobre o What If?
Mano, eu acho uma ideia sensacional, na moral. Eu já gosto de What If Scenario só por, né, pela caralha. Mas, tipo, pensar que isso vai ser introduzido agora no universo da Marvel e tendo a possibilidade de ser explorado tantas coisas, porque, por exemplo, a gente podia ter um episódio do What If de, tipo, e se o Capitão América realmente fosse um agente da Hydra, tipo, tá ligado?
É, ou se o Thanos ganhasse no Ultimato?
É, pois é, e umas tipo, paradas assim, eu acho, tipo, acho bom.
Um episódio sobre ele sendo fazendeiro. É um episódio do Globo Rural, só que com o Thanos, cara. Nossa, isso é muito bom.
Caraca, mano, isso é genial.
Não, vai ser... Nossa, eu quero... Essa, pra mim, é a série que eu tô mais torcendo pra ser muito boa. Eu quero... Ah, teve uma confirmação já aqui. Teremos a presença do Vigia. O que explica completamente What If, e já sabemos quem vai dublar ele. Jeffrey Wright, que é o Bernard de Westworld.
Boa.
Achei interessante. Ou seja, What If, nada mais justo que ter o Vigia, né?
Sim.
Todo sentido, faz todo sentido biológico.
Mas, cara, eu tô imaginando esse What If do Thanos, ele apresentando o programa de TV, fazendo as bagaças de fazenda, etc.
Nossa,
do nada. Caiu o machado do Thor e corta a cabeça dele. Acabou o episódio.
Nossa, isso é muito bom.
Estilo Kenny.
Caramba.
Oh my god, they killed Thanos. You bastards!
Thor, you bastard!
Thor, you bastard! Mas aí, a gente teve o What If, vocês querem falar mais alguma coisa a respeito? Alguma história What If que vocês iriam querer ver?
Mano, eu queria ver uma história What If do que aconteceria quando o Peter Parker pegasse a filha daquele vendedor de sanduíche.
Como está suíra? Ai, meu Deus.
Então, eu quero um What If do rap treinando arremesso de disco.
Nossa. Eu quero um What If do Homem-Aranha tendo que enfrentar o vilão, só que ele tá com caganeira. Ia ser maravilhoso. Eu não sei se eles vão nesse nível de comédia pastelão, mas eu acho que ia ser bem engraçado.
Eu quero um What If de um...
Não, eu tenho um perfeito. What if o Professor Hulk virasse um youtuber?
Puta que pariu, velho. Melhor. Aluno gravando a aula do Professor Hulk.
Caraca, basicamente a gravação de uma videoaula do Professor Hulk, ele tentando ser engraçadão. Nossa senhora, isso é muito bom.
Isso me lembra muito aquele um professor de física de duas amigas minhas que virou meme.
Olha lá,
bonito!
Imagina, tipo, o Hulk reclamando do ar-condicionado. Não, vão desligar o ar-condicionado! Faz todo mundo...
Não, ele tá de Bruce Banner, aí alguém reclama do ar-condicionado, ele vira o Hulk. Filha da
caralho, isso é muito bom.
Imagina, mano, o cara tá de... Quando a aula tá de boa, o cara é o Bruce Banner. Quando os bagunceiros começam, é o Hulk levando o pessoal pra coordenação.
Pois é, tipo, olha o tanto de possibilidade idiota e sensacional que essa porra desse What If pode proporcionar. Eu tô muito empolgado com isso, sério, tipo... O que eu espero é bagaceira, estupidez e loucura. Eu quero, tipo... Umas histórias de What If, assim, pra fazer eu chorar de rir, sabe?
Mano, eu quero o que foi aquele anime do... Que é uma paródia do universo de... Do Nasuverse, na verdade, que envolve Fate, entre outras coisas feitas pelo Nasu, né? Que é o Carnival Phantasm. Recomendo esse anime aí pra todo mundo, porque...
Isso aí é aquele lá daquele Padoru, nananana, é esse?
Eu acho que tem a ver um pouco também, é que eu não lembro desse episódio, mas, cara, é muito bom, porque eles fazem piada também com todo o universo, fazem situações que nunca aconteceriam no anime de verdade. É sensacional, cara, é sensacional.
Mas então, vamos fechar aqui o What If, que a gente tem mais dois filmes com data pra falar, uma série e um filme com data pra falar, e um monte de coisa que foi só anunciado, mas que existe. Então, vamos lá. Então, pessoal, próximo anúncio é a série do Gavião Arqueiro.
Aleluia!
Ele vai ter a sua própria série e eu já vou mandar essa bola aqui. Vai ter a Kate Bishop.
Tomara.
A Gavião Arqueiro. Não é.
Já bota ali ó, a base pro Jovens Vingadores, mano. Que é o que eu quero.
Então, é aquele bagulho. Não é... Talvez tenha. Confirmaram. Vai ter.
O quê? Jovens Vingadores?
Não, vai ter a Kate Bishop. Né? Ai, ela vai ser parte da série. Ah, mas porra.
Mas a mera existência da Kate já é tipo... Tem... Jovens Vingadores pode aparecer, tá ligado?
E tem um detalhe importante que eu vou falar depois que é relacionado a isso. Segundo o próprio Jeremy Renner, ele fala, ele é um super-herói sem poderes. Quer dizer que qualquer um pode ser um herói. Sinto que é isso que a série vai passar pra todos. Tipo, eu boto muita fé que essa série do Gavião Arqueiro, vai ser praticamente uma série de treinamento. Vai ser, tipo, ele treinando a Kate Bishop e, tipo, ela passando pelos problemas que ela tem, o Gavião Arqueiro sendo um suporte ou mesmo não sabendo o que fazer, porque, né? Ele não manja de tudo. Então, tipo, eu boto fé que essa série vai ser a série bem mais, tipo... Assim, vai ter uma ação bem maneira, mas acho que ela vai ser bem amigável. Tipo, ela vai ser aquela série pra todo mundo assistir e ficar, ó, que legal. Que bonitinho, os dois se ajudando. Tipo, sabe? Esse tipo de série. Eu acho que... E até uma boa, porque ela é uma série bem mais... Eu, pelo menos, acredito que ela vai ser bem mais pé no chão. Eu acho legal isso. Porque
talvez
enquanto a gente...
um pouco mais independente do que as outras também, né?
Porque... Sim, porque, ó... Olha o que a gente vai ter de série. A gente vai ter uma série do Falcão e Soldado Invernal, que eu boto todas as minhas fichas que vai ser uma pegada bem espionagem, assim. A A gente vai ter o WandaVision, que literalmente vai conectar com o que vai ser o filme mais louco da fase 4. Louco no sentido de maluco. E a gente vai ter uma série que é literalmente What If. A gente tá indo pra uns rolês muito distante, muito doido, assim. Eu acho que Hawkeye vai ser aquela série tipo, ah não, vai ser uma série mais tipo, enfrentar bandido, acabar com o Senhor do Crime, ao mesmo tempo que o Gavião treina na Kate Bishop. Que nem foi nos quadrinhos, que eu acho que é uma saga bem legal.
Aliás, eu queria, acho que vai ter isso no futuro, mas eu queria muito ver como é que o Gavião, tipo, se comportaria como o Ronin depois de ter a redenção dele no final do
Ultimato. Eu acho que o Ronin não vai voltar por um motivo. Sem dar spoilers, mas falando sobre o contexto do Ronin em geral, o Gavião Arqueiro se torna o Ronin quando ele tá na merda.
Sim.
É tipo, quando a vida dele tá desgraçada, ele fala, ah, então vou chutar o balde e vou virar um cara que vai sair com a katana picotando gente. Eu acredito vivamente que essa série do Gavião Arqueiro não vai ter o Ronin. Não vai ser o foco esse. Vai ser algo meio God of War, assim, sabe? Ele tá treinando alguém pra
subir. Não, peraí. Vamos especificar.
Meio God of War 4,
porque se for meio God of War 3...
Ah, meu Deus do céu. Totalmente a ver com o Gavião Arqueiro, uma série sobre um deus que mata... Luiz.
Tô zoando.
Assim, eu acredito que a nossa base de espectadores tem um mínimo de capacidade de raciocínio, né, porra. Mas então, eu acho que vai ser uma pegada bem God of War 2018, né, não, pra não reclamarem. Que é basicamente aquela ideia de, tipo, lógico, sem o elo familiar. Mas uma pessoa ensinando, uma pessoa aprendendo, ao mesmo tempo que os dois aprendem e os dois ensinam um pro outro. Tipo, sim. A Kate Bishop, com as situações dela, ela vai aprender coisas do Clint, ao mesmo tempo que ela vai ensinar coisas pro Clint, mudar a forma como ele enxerga as coisas. Tipo, aquele famoso papo do eu me desenvolvo e evoluo, sabe?
Uhum.
Vai ser aquela clássica música do D2. Só que ao invés de ser pai e filho, vai ser mestre aprendiz.
Aí é bom, mano.
Eu acho que pode ser bem legal, de verdade. Tipo, eu sei que todo mundo gosta de cagar na cabeça do Gavião Arqueiro, mas eu realmente, tipo, acho que essa série pode ser bem, bem interessante.
Eu faço parte do grupo seleto de pessoas que nunca zoou o Gavião Arqueiro, mano. Ele é muito...
Eu também faço parte desse grupo.
Mano. Eu também, tipo, cara, eu não sei qual que é a piada de zoar o Gavião Arqueiro, velho. Porra, 2019 já deu. Cresci.
Não, mas agora eu vou fazer uma denúncia. Tá faltando luta de espada no universo Marvel. Vai tomar no cu. Toda hora eu acho que vai ter luta de espada com o Doutor Estranho e nunca tem.
Olha, considerando as coisas que já apresentaram e que vão vir por aí, eu acredito que isso pode mudar. Você vai entender quando eu chegar onde preciso chegar. Por enquanto, vamos lá. Gavião Arqueiro. Vocês têm algum comentário a fazer?
Ele é lindo.
Ah, ele é bonito. E ele toca piano muito bem, que nem naquele negócio do... Aquela sketch do Saturday Night Live sobre os poderes do Gavião Arqueiro.
Sim. Isso que eu ia falar, ele toca piano muito bem, ele sabe do meio.
É, pô, ele é um cara extremamente talentoso. Agora, vamos lá, vamos terminar 2021 com algo que foi falado também, mas que agora foi revelado com certeza, que é o quarto filme do Thor.
Quê? Oxi, quatro?
Thor vai ter um quarto filme e o nome do filme vai ser Thor Love and Thunder.
Oxi. Não, só que não. Nossa senhora, se eles trouxerem a Natalie Portman de novo, eu vou me matar, mano.
Então, eles não só vão trazer a Natalie Portman, mas ela vai se tornar uma Thor também. Lembra da Jane Foster virando Thor?
Ah, não.
Só que tem um porém. Não vai ser o diretor do Thor 1 e 2 que vai fazer esse filme. Vai ser o Taika Waititi.
Ora.
Então, não vai achando que o filme direto vai ser uma bosta, porque você tem que lembrar que muito dos problemas dela foi por causa de direção. Eles podem muito bem fazer algo bem mais assim, tipo, autêntico pra ela, ainda mais porque ela vai assumir o manto de Thor, né? Vai usar os poderes do Mjolnir. Então, assim, não vamos já achando que puta que pariu, vai ser uma merda. Não, calma.
Não, mano, não é por isso. É porque eu odeio quando a Toki briga e sai brigado, volta, mano. Eu fico tipo,
caramba. Sim, só que vai voltar com um diretor novo. Confia, tenha fé, entendeu? Tenha fé. E a premissa desse filme é bem diferente, porque basicamente tudo indica que esse filme vai ser uma comédia romântica. Deixa eu explicar.
Bom, né?
Deixa eu explicar. A Valkyria, que agora é a nova, assume o trono do rei de Asgard, primeiramente, foi revelado que a Valkyria está procurando uma rainha. Ou seja,
Ora, ora.
A Valkyria do MCU é lésbica. Ela está procurando uma pretendente. Ela está procurando alguém para assumir o trono de rainha de Asgard. Porque ela planeja reconstruir Asgard. Tipo, essa é a premissa do filme. Eu acredito vivamente, eu vou fazer uma aposta aqui, eu vou jogar aqui no bolão. E, assim, vocês que estão ouvindo, vocês guardem isso, e se eu tiver errado, vocês me zoem no Twitter depois. A rainha de Asgard vai ser a Jane Foster. Ela vai se revelar como Thor, ela e a Valkyria vão se apaixonar perdidamente, e o Thor vai ser aquele amigo...
Eu quero ser
aquele amigo gente fina que vai dar suporte. Ele não vai ficar de ciúminho. Ele vai falar, pô, vocês duas realmente se gostam, então fiquem juntas, sabe? Ele vai ser o cara que vai dar um empurrãozinho.
O Thor vai estar tipo, eu vou liderar os Guardiões da Galáxia, tchau, tchau.
Achei estranho essa parada de anunciarem um quarto Thor sem os Guardiões da Galáxia. Fiquei meio
perdido.
Então,
mas em nenhum momento eles falaram que os Guardiões da Galáxia não vão estar no filme.
Foi a própria Marvel, né, que divulgou aquela imagem.
Só...
As Guardians of the Galaxy.
Ele só foi confirmado do filme do Thor que vai ter a Natalie Portman como a... Vai ter a Natalie Portman como a Jane Foster. A Jane Foster vai ser a Thor. Vai ser uma nova Thor. Inclusive, apareceu a Natalie Portman com o Mjolnir. Ou seja, já abraçou de vez a ideia que ela vai ser a Thor.
Uhum.
E a ideia de que vai ser uma história sobre a Valkyria procurar o amor da vida dela pra ser a rainha de Asgard, pra eles reconstruírem Asgard. Não foi falado de vilão, não foi falado de nada. Só foi falado dessa premissa. Que eu, particularmente, acho maravilhoso, considerando que o Ragnarok em si já foi bem mais farofa. E eu quero que esse Thor seja, tipo, um farofa. Eu quero que seja uma bagunça do caralho. Porque pra mim o Thor do MCU funciona desse jeito muito mais do que funciona no Thor 1 e 2.
Sim.
E digo mais, quero o Thor do Ultimato. O Thor com aquele corpo...
Gordinho.
O Thor gordinho. Porque pra mim o Thor gordinho é a melhor versão dele.
Então, eu quero o Thor gordinho mandando no Asgard.
Então... O lance do Thor gordinho é o seguinte, porque haha, piada de gordo. Mas é porque todo o arco que ele passa no Ultimato é um arco de autoaceitação. Ele vê os problemas e ele vê que mesmo falhando, quem viu sabe, ele ainda é digno. Então pra mim, esse Thor, ele não tem que voltar pro Thor musculosão gato. Não, ele tem que continuar como esse porque esse é quem ele é, sabe? Agora ele é o maluco que joga no PS4 dele, se entope de cerveja. E ele
porra,
tá feliz.
Mas eu não ia reclamar de ver aquele tanquinho de novo, não, porra. Você é gostoso.
Cara, mas homem gostoso no MCU tem vários. Até o Homem-Formiga tem um abdômen sarado, cara. Né? Literalmente, isso é o padrão. Eu, por mim, cara, podia ficar o Thor gordinho. Até porque isso mostra que o Chris Hemsworth ele é um ator bem versátil, né?
Sim.
Ele, como o Thor do Ultimato, ele foi alguém que não foi só o cara fodão e gato. Não, ele teve um espectro emocional muito maior. Todo o lance do trauma que ele passou por causa dos eventos do Guerra Infinita, a situação psicológica que ele tá, o papo dele com a mãe dele, tipo, é engraçado ver que o cara tá completamente perdido, hahaha. Mas também é bem bacana ver a conversa honesta que ele tem com a mãe dele, visto que todo o arco dele no Thor foi, tipo, ele se provando cada vez mais, mas sempre tendo que lidar com um problema maior. Ele, tipo, sendo honesto consigo mesmo, e eu gostei muito disso.
Porque... Pô, isso me lembrou de uma coisa, falando em Chris Hemsworth. Então... Eu não sei se isso vai ser relevante pra algum espectador. Viu o novo MIB? E eu não sei se isso conta como um spoiler, porque é um fun fact, na verdade. Porque o Chris Hemsworth, ele é um dos protagonistas, né? E em dado momento, ele tá enfrentando o Alien Pica. E quando ele pega um martelo de construção, ele fala, agora você tá ferrado.
Tipo... O Chris Hemsworth é um ator bem versátil. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais ver ele usando essa habilidade que ele tem de fazer personagens diferentes do que fazer no estereótipo do cara hiper gostoso, fodão, fanfarrão, sabe?
Exato.
Isso dá mais chão pra ele poder fazer coisas. E eu acredito que como, literalmente, o subtítulo do filme é Amor e Trovão, eu acredito que esse filme, amigo, vai ser um bagulho inacreditável. Mas vamos lá, vocês querem dar alguma opinião específica? O Ingram, o Borel?
Porra, Chris Hemsworth, deixa eu lavar uma roupa nesse tanque.
Caraca, velho.
O Borel, minha mãe ficou triste quando ele viu ele gordinho.
Minha mãe venderia
mais. Não, mano, eu achei foda, eu tô brincando. Eu acho muito pica aquele visual novo dele, mano.
Pior, que aquele visual é de Vicky de verdade.
Sim, é um visual true viking. Pra mim ele é muito mais parecido com o Thor da mitologia do que barbinha curta, cabelinho curto, hipermusculosão. Não. Não. Deixa o cara ser mais pançudinho. Me sinto até representado, cara. Porra. Não, mas sério. Tipo, eu, assim, espero que os caras façam esse Thor muito mais autoconsciente e já evoluído depois de tudo isso do que os caras voltar pro Thor de antes. Ele evoluiu, então deixem ele lá. Ele fica melhor lá. Então eu vou chutar o pau da barraca. Começar. A partir de agora, a gente vai ter uma nova versão de Blade.
Quê? Hã?
É, meu filho.
Some motherfuckers always try to ice skate uphill.
Meu Deus, mano. Não, por essa não esperava,
sabe,
não.
E você sabe qual que é a maior surpresa? Você lembra do Cottonmouth?
Eu lembro.
Mano. Ele vai ser o Blade. Mahershala Ali vai ser o novo Blade.
Uai, mas ele não tinha morrido?
Não, ele tá vivo.
Quê? Peraí, Borel, o que tá acontecendo?
Ele tá confundindo com outro ali, mas o Mahershala ali tá vivo e bem. Ele fez o Cottonmouth no Luke Cage, agora ele vai fazer o Blade.
Não, mas era isso que eu tinha falado, o Cottonmouth morreu.
Sim, só que lembra do que eu tinha falado, que tem um ponto que eu ia falar depois, que mostra que a Marvel tá cagando pra séries da Netflix? Eles estão cagando pra séries da Netflix.
Porra, porque agora eu fiquei em choque. Mas
o Mahershala Ali é o novo Blade. E eu acho maravilhoso que agora, já que eles estão querendo tentar coisas mais diferentes, agora eles vão colocar um filme pra mais de 18.
Nota que já tem umas montagens muito loucas dele de Blade e, cara...
Ficaram zica pra caralho. Exatamente. Certo, então, Blade, a partir de agora, é parte do MCU. Eu quero muito ver esse filme. Eu quero muito. Só foi confirmado isso, que ele existe e que o Mahershala Ali é ele. Vocês têm alguma coisa pra falar?
Mano, eu tenho tudo, cara, pra falar. Caralho, que foda.
Chuta o balde.
Chuta.
Vai, fala.
Mano, eu acho muito pica, porque ao mesmo tempo apaga Luke Cage da existência. Já acho muito foda só por isso. E também porque é um ator, mano, que é, porra, ganhador de Oscar, caralho. Então, tipo, o cara não tá com pouca bosta, tá ligado?
Sim.
É muita bosta.
Então, eu acho pica, eu acho foda. Eu quero ver, porque agora vai ter luta de espada, porra.
É o que eu tinha falado.
É verdade. Vai ter luta de espada. Total.
É exatamente o que eu tinha falado, que você tá falando, não tem luta de espada? Tó, Blade. Mas a parte que me deixa mais feliz é o fato que eles não esqueceram Blade. Isso me deixa muito contente. Muito contente.
Mas eu acho que vai ter um Marvel Knights da vida, mano. Eu acho.
Nossa, você me fala isso, você me deixa todo arrepiado. Eu quero Marvel Knights.
André está molhado, mas não diz por onde. Notícia.
Absolutamente úmido. Mas então. Mas tem um outro ponto que eu quero falar que me deixou mais úmido ainda, que foi comentado outro dia. Mas vamos lá. Mais alguma coisa pra falar dessa revelação inacreditável sobre Blade? Grão, Borel?
Eu não tenho o que falar.
Não tem. Borel, você já falou tudo o que você precisava dizer?
Já.
Então agora nós vamos pra outras confirmações. Que foi... Começar. Pantera Negra, Capitã Marvel e Guardiões da Galáxia vão ter sequências. Isso foi marcado em terra. O Kevin Feige falou sobre isso no palco. Bom, quem gostou de Pantera, vai ter mais Pantera. Quem gostou de Guardiões, vai ter mais Guardiões, até porque falaram que o James Gunn vai voltar. Os Asgardianos da Galáxia, né?
Mano, então, eu só digo uma coisa, tipo, eu fico muito feliz que, tipo, esses filmes vão ganhar sequência, mas ao mesmo tempo eu fico puto, porque se não tivessem acontecido toda aquela polêmica do James Gunn, a gente já teria Guardiões 3 confirmado, praticamente.
Mas foi confirmado de qualquer jeito. Ele foi posto pra trás,
tipo,
muita coisa pronta já.
É, mas eu acho também que o novo Pantera Negra, eles têm que, tipo, trazer, sei lá, umas paradas mais...
Sabe quem que ia ser massa de botar como vilão do Pantera? Agora que a Fox faz parte do...
Eu acho que o Kraven, mano.
Namor.
Ah, também, porra.
Muito... Nossa, verdade.
Namor ia ser zica pra caralho como um vilão do
Pantera. Caralho, mano, o Namor com Pantera, que coisa linda.
Eu sabia que vocês iam ter essa reação. O Namor
puta que pariu.
Agora o Luiz está todo molhado.
Caraca,
ele é muito babacão, mano. Eu quero que o Pantera Negra dê uma surra nele.
Mais molhado que o Oceano que o Namor assola.
O Namor, rapaz, o Namor é aquele vilão da Marvel que você torce pra tomar uma camaçada de pau. E que personagem melhor pra moer o Namor de porrada do que o Pantera.
Exato.
Ainda você pode fazer uma puta de uma batalha com os guerreiros de Wakanda enfrentando soldados do Namor. Cara, é muita possibilidade. Por mim, tinha que ser o Namor, o vilão de Pantera 2. Ia ser muito bom.
E nos quadrinhos tem muito do Namor contra o Pantera, né?
É, os dois não se gostam, cara. Então, tipo, é perfeito. Olha que possibilidade maravilhosa. Porra, ia ser muito bom. Falamos de Pantera, falamos de... Vocês querem comentar algo sobre essas sequências? Ou a gente vai chegar agora no... Na porrada?
Então vamos pra porrada, mano. Eu quero porra.
Quarteto Fantástico vai ter um reboot da Marvel. Kevin Feige confirmou e é o que vem a seguir. Só que não só isso. Porque ele falou uma outra palavrinha também. Mutantes.
Meu Deus.
Eu só vou falar uma coisa sobre tanto Mutantes quanto Quarteto Fantástico feito pela Marvel. Aleluia! Aleluia!
Glória!
Aleluia! Aleluia!
Mano, eu sei que...
Pariu, velho.
Eu sei que deve ser muito rolê pra eles arrumarem pra fazer um filme, tipo, agora, tá ligado? Mas eu achei estranho não terem anunciado, tipo...
Eu acredito que é primeiro, antes a compra da Fox ainda não estava definida. Agora foi 100% definida e esse foi o próximo evento deles. Então o Comic Con eles falaram, ok, Quarteto e Mutantes vão entrar no MCU. Só que qual que é o ponto? Primeiro, eles não falaram X-Men, eles falaram Mutantes. Então esse pode ser muito bem um filme de origem.
Mas eu acho que eles vão dropar esse nome X-Men. Não acho que não vão usar mais X-Men.
É, eu não sei. Isso aí depende deles. Mas... Por quê? Porque, com certeza, eles estavam com o plano todo feito, já pensando que talvez não desse certo.
Uhum.
Tipo, uma compra não vai dar certo, então a gente já tem isso aqui engatilhado. Só que deu. Então o Kevin Feige chegou no palco e falou, então, a gente nem teve tempo pra falar do Quarteto dos Mutantes. Então, tipo, já matou a pau e confirmou que não é apenas, isso não é mais apenas especulação. Confirmado. Quarteto e Mutantes vão entrar na MCU. Eu acredito que vão abrir a fase 5. Que até lá vai ter tempo. Visto que a fase 4 já foi toda feita. Mas, cara... Aliás, uma curiosidade aqui interessante. Eu, o Borel e o Ingrion, nós já tivemos alguns projetos de podcast antes do transmissão.
Sim.
E o primeiro programa que nós gravamos juntos, infelizmente a gente não tem aqui pra mostrar pra vocês, mas seria legal, foi um programa que a gente falou sobre o Quarteto Fantástico de 2015, aquela tranqueirona da Fox.
Caralho, vai tomar. Ai,
velho.
Vocês lembram disso?
Cara, nem meus pais gostaram desse filme. Vou
contar aqui essa história rapidinho. Eu ia assistir Homem-Formiga com meu pai. Aqui, uma história completamente fora do tópico, mas é legal de falar. Eu assisti Homem-Formiga com meu pai. E o que que rolou? A sessão deu problema. Só que a gente pôde assistir alguma outra sessão que tava em cartaz. E Quarteto tava na maior sala. Tinha Quarteto e Carrossel pra assistir. Eu saí da sala de cinema dando moral pra Carrossel. Na real, eu ia pegar, tipo, meu celular, eu ia pegar as letras das músicas pra cantar. Eu cantava no filme, mas eu não assisti aquela porcaria daquele Quarteto. Eu vi, e a gente gravou um programa. Na época era um GuildaCast ainda, nem era, tipo, o que a gente é hoje. E foi, tipo... 35 minutos meus xingando e o resto do tempo foi o Ingram e o Borel comentando por cima. foi quase que foi o momento que iniciou o interesse da gente criar podcast, né?
Uhum.
E assim, é muito louco saber que agora, tipo, 3, 4 anos depois daquela cagada de filme, agora nós estamos aqui batendo palmas pelo fato de que finalmente o Quarteto vai ser tratado com decência. Vai ser tratado com a qualidade que ele merece. Isso me alegra.
Mano, eu fico me imaginando como é que vai ser o casting tanto do Quarteto quanto dos X-Men, velho.
Sim, eu posso falar um bagulho aqui?
Pode falar.
Sabe quem quer ser Zika pra ser o Ser Fantástico? Eu tenho duas duas possibilidades aqui que não saem da minha cabeça. Primeira.
Busão.
Oscar Isaac. Vulgarmente, conhecido como Paul Dameron.
Uma boa, uma boa.
Só que, Oscar Isaac não tem cara de ser fantástico. Então tem a segunda possibilidade. John Krasinski.
Meu Deus, mano!
John Krasinski ia ser zica como ser fantástico. Assim
seria
como
meu sonho. Seria meu sonho.
Nossa, peraí. O Krasinski com. Nossa senhora, eu quero. Eu quero.
Nossa, e agora imagina se o filme do Quarteto Fantástico for filmado igual o dela. Aí o Coisa faz alguma merda muito grande, aí foca na cara dele assim, aí ele faz aquela cara de Jean assim, tipo.
Caraca, o filme do Quarteto filmado que nem um episódio de The Office. Eu pago dinheiro pra assistir isso. Eu pago dinheiro.
Isso é conteúdo pra série What If.
Caraca, um conteúdo pra What If, cara. Que sensacional. Ai, ai. Meu Deus do céu. Mas, cara, pra X-Men, tipo, cara, sei lá, estão falando que o Taron Egerton vai ser o Wolverine, cara. Tipo, eu realmente não tenho a menor ideia.
Mano, eu quero só pirralho, mano. Foda-se, eu quero só pirralho. Tipo, eu quero uns moleque de, tipo, 16 anos, velho, fazendo os X-Men.
A gente vai chegar no reformatório, vai chegar e falar, ô, vocês querem ser super-heróis.
Pra ser, tipo, X-Men Evolution, tá ligado? Eu não quero gente vai paia. Eu não quero vai paia pra ser os X-Men.
Quero uma galera massa. Seria uma abordagem legal, né? Tipo, já que a gente vai começar de novo, então ao invés de ser aquele papo de, primeiro é com eles velhos e aí volta no tempo, começa direto com eles adolescentes. Tipo, ia ser bacana pegar, tipo, uns atores mais novos. Tipo, o Taron Egerton é um bom exemplo.
Não, o Wolverine nem precisa ser novo, tipo, porque é pra ele ser velho, mas, tipo, os outros, tá ligado? Acho mais legal. Aí o Wolverine podia ser, tipo, um líder.
Sim, fazer, tipo, fazer X-Men Evolution ia ser muito legal.
Na hora de mostrar o logo da Marvel, eles começam...
E faz aquela intro que os caras fizeram no Facebook, Ciclo. Tipo, a versão vagabunda da abertura do X-Men Evolution.
Tempestade.
Spike. Mas, poxa, essa abordagem do Evolution ia ser bem, bem interessante, assim, na real, tipo, ia dar uma lufada de ar fresco pra X-Men, né? Tipo, fazer algo mais... Algo que consegue se diferenciar um pouco do Bryan Singer, né? Ia ser bom, né? Porque o Bryan Singer é um bosta, né, gente? Pelo amor de Deus.
Pois é.
É um lixo de ser humano.
Inclusive, já quero mudar que o casting não vai ser mais criança. Eu pensei melhor agora.
Não, mas não vai ser o Bryan Singer que vai dirigir, não se preocupe. Então... Agora, a gente já falou disso daqui. E tem mais uma coisa que eu queria comentar antes da gente chegar nas considerações finais. Os irmãos Russo, eles fizeram uma... Eles foram, tipo, entrevistados, acho que foi ontem, na Comic Con. E eles mencionaram que tem um projeto que eles estariam interessados em fazer caso eles voltassem ao elmo da Marvel. Que eles nem confirmaram, nem desconfirmaram. Por enquanto, a gente vai tratar isso aqui como um rumor. Só que é interessante de se falar mesmo assim. Guerras Secretas. Os irmãos Russo dirigindo Guerras Secretas.
Caralho, meu sonho.
É um arco sensacional. Tanto Guerras Secretas original quanto novo. Eu tô sem palavras. Porque, sério, Guerras Secretas é um dos meus arcos prediletos da Marvel. Tanto, as duas versões. Tanto a versão que apaga o universo Ultimate, quanto a versão clássica, que é onde o Homem-Aranha ganha o uniforme preto pela primeira vez. Sério. Se tem diretores que eu confio pra fazer Guerras Secretas, é os irmãos Russo. Sério. Porque com o Ultimato eles conseguiram provar que eles conseguem fazer um filme com uma renca de super-herói. E aí você bota o lance de Guerras Secretas no meio, cara, e você abre um leque de possibilidades quase infinito. Você pode colocar, tipo... Mano, você pode colocar o Miles Morales nesse filme.
Meu sonho, porra, caralho.
Você pode colocar, tipo... Aí entra o quarteto, você pode botar o surfista pra lutar no meio. Ou o próprio Galactus. Pô, foda-se. Joga tudo à mesa. Cara, ia ser sensacional. Sério, tipo... E aí, aquele papo de, vai ser um filme muito doido. Eles mesmos falaram que eles já queriam colocar no Guerra Infinita O Tribunal Vivo. Tribunal Vivo.
Peraí.
Os irmãos Russo falaram na entrevista que eles queriam pôr o Dr. Destino conversando com o Tribunal Vivo no começo do Guerra Infinita.
Puta que pariu, velho. É tipo, se não me engano, ele é a segunda ou terceira entidade cósmica mais poderosa.
É a segunda. Pra em cima dele é só o One Above All. É o One Above All, Tribunal Vivo, Infinita Eternidade.
Caralho, velho.
Só que eles não colocaram por quê? Porque basicamente tirar todo o peso do Thanos.
Sim.
Ah, o Thanos é um puta de um vilão. Tá, mas o Doutor Estranho tava conversando com um maluco que literalmente consegue apagar um universo inteiro, se ele quiser.
Exato.
Isso sem joinhas, tipo, isso com o poder nato dele. Então, assim, eles já tinham essa vontade de colocar essa galera mais nerdão ter tudo, que eu falo, da Marvel. Que é, tipo, aqueles vilão, assim, que é uns bagulho, né? Tipo, a Thanos, Aniquilador, Doutor Destino, não. Tipo, uma galera, assim, bem mais profunda, sabe? E bem Sim. mais fundo. Cara, Guerras Secretas ia ser a desculpa perfeita pra botar essa galera.
Verdade.
Então, tipo, cara, eles falaram que eles não confirmam e não negam, o que é a pior afirmação de todas, porque você fica sempre com aquela perguntinha lá no fundo da sua cabeça, tipo, porra, mas e se o What If? Um episódio de What If em que os irmãos Russo dirigem Guerras Secretas. Mas então, eles nem confirmaram nem negaram. Então, lógico, isso aqui que a gente tá falando, por enquanto vamos tratar como rumor. Não vamos ser os caras que, vamos fazer um vídeo aqui sobre por que que Guerras Secretas vai ser legal pra caramba, sendo que eles não confirmaram nada.
Sim.
Mas, eu vou ser sincero, se fosse pra fechar uma segunda saga, eu acredito que Guerras Secretas ia ser o evento perfeito pra isso. E eles até falaram que se eles fossem fazer Guerras Secretas, eles não iam fazer tipo dois filmes, eles iam fazer seis. Porque ia ter muita ia ter muita coisa pra contar.
Sabe o que o filme Doutor Estranho também me pescou agora? Um arco chamado Fear Itself.
Oh!
meu filho! E tem uma coisa que sustenta essa teoria que eu acabei de pesquisar. O Derrickson, ele postou uma imagem do Doutor Estranho se afogando e Namor indo socorrer ele. E ele botou na legenda do Are You Experienced? Depois disso, o cara apagou o retweet. Sendo que, né, se tem relevância, geralmente apaga, ainda mais quando é spoiler.
Coisa. Mano, Fear Itself.
E tem aquele arco. E tem aquele pedaço do Fear Itself chamado The Deep. Então, e o Fear Itself, ainda mais especificamente o The Deep.
São três volumes, né?
Então, são três volumes, mas que ele junta uma galera que é improvável de se juntar.
É um volume só com três partes.
E ele junta uma galera que é muito improvável de se unir contra um inimigo em comum. Sendo que é o Namor juntando Doutor Estranho, Surfista Prateado, Tundra, Loa. Tudo contra o Nercod.
Sim, é a She-Hulk.
Exato. E, tipo, tudo contra
cara,
o Nercod.
Nossa, velho. Fear Itself, cara, que putz. Cara, dá pra fazer um filme de Guerra Secreta só com The Deep do Fear Itself.
Puta merda, né?
Nossa, meu Deus! Cara, nossa, cara, é tanta possibilidade, velho. Por favor. E eles mesmo falaram, seis filmes. Então, tipo,
olha, eu quero nova. Eu só quero nova, porra.
Mano, você tá ligado que, literalmente, se Guerra Secreta for verdade, novamente, é um rumor. Mas se for verdade, malandro, o Nova é jogar abaixo, cara. Malandro, eu acredito que se for aparecer, mano, vai aparecer o Dinamo Escarlate, tá ligado? Esse vai ser o nível de loucura. Vai. E sabe o que poderia ser interessante? Riri Williams entrar no MCU. Pra quem não sabe, a Riri Williams é a Iron Heart.
Isso! Nossa, mano! Agora que o Homem de Ferro morreu...
Agora que o Homem de Ferro deixa um espaço aberto.
Agora que o arco do Tony se encerrou.
Cara, introduzir a Ironheart no universo cinemático Marvel ia ser o momento perfeito.
Exatamente.
Perfeito, perfeito, perfeito. Mano, já bota na mesa. Cara, pensa nessa nova era da Marvel, introduzir Ironheart, Kamala Khan, talvez Miles Morales, velho. Mano, as possibilidades. Caraca, nossa, agora a gente já tá confabulando já, louco aqui já.
Exato.
Mas então, vamos entrar agora no... Vamos encerrar aqui, porque eu acho que a gente já tá com um tempinho um pouquinho grande já. No fim das contas, isso virou um episódio normal, né?
Sim, sim.
Então vamos lá, considerações finais, vamos começar com Ingram. Ingram, o que você espera dessa fase 4 do Universo Marvel, agora que a gente sabe como ela vai ser? E o que você espera pro futuro?
Cara, eu espero primeiro os arcos ultra mais expandidos, né, do que só as coisas acontecendo na Terra. Agora que o setting galáctico da Marvel tá muito mais bem contextualizado no MCU. E essas sub-histórias que são possíveis em vários desses anúncios da Marvel, onde heróis se juntam em pequenos arcos e começam a fazer coisas muito da hora, que nos quadrinhos você vê que são pique, que você queria ver em filme. E agora temos a chance de ver isso em filme, até porque a Marvel não revelou tanta coisa assim.
Pois
revelou
é?
Muita coisa, mas não revelou tudo, né?
Ah, tem mais um detalhe que eu esqueci de falar. A parte 4, se vocês... A parte 4 não, a fase 4, se vocês bem perceberam, não termina com um filme de reunião de herói.
Sim.
A fase 4 vai terminar com o filme do Thor. Ou seja, eles estão guardando uma coisa muito grande na manga. Não sei se vai ser Jovens Vingadores, não sei se Guerras Secretas aí vai deixar de ser apenas um boato. Mas, né?
Oh, tem A-Force, vale lembrar.
Putz, A-Force ia ser muito foda.
Já tem referência disso.
Pois é. Caraca, o filme da A-Force, meu Deus do céu. Mas então, volta, continua.
Então, é isso. É essa possibilidade dos pequenos arcos da hora que a gente só vê nos quadrinhos irem pros filmes. E toda essa gama de coisas fodas que dá pra você fazer com o universo da Marvel, agora que você já chegou no nível, tipo, vamos tratar o universo da Marvel como dimensão e não apenas como aquela terrinha ali. Próximo.
Borel, o que que você acha?
Mano, eu acho tudo pra mim.
Ele ainda está maravilhado com o que ele testemunhou.
Eu realmente estava pensando aqui, caralho, mano, se o Miles Morales e o Nova aparecerem, eu já tô, tipo, eu já dou meu si pro Kevin Feige.
E olha que você nem botou na mesa o fato do Blade existir! O Blade existe no MCU. Mas então, quais são os seus comentários a respeito dessa nova fase da Marvel?
Mano, eu acho que o horizonte é o limite e eu acho que eles estão, tipo, fazendo certo, tá ligado? Porque eu acho que não tem mais como criar um evento no nível de Ultimato. Tipo, eu sei que pode acontecer de novo, sabe? Mas eu acho que agora o ideal é eles ficarem se expandindo muito mais pros lados, sabe? Ao invés de tentar criar uma coisa só aqui, entendeu? Só com os heróis aqui e tal. Então, pra mim, velho, é um infinito e além.
Exato. Mas deixa eu só fazer aqui as minhas considerações. Eu achei que ia ter uma pausa, eu achei que o MCU já não ia começar com o pé no peito de novo, só que eles me disseram o contrário. E assim, por mais que agora, ainda demais que o Vingadores agora passou Avatar de vez, é a maior bilheteria do mundo, isso claro, sem considerar a dedução de impostos e cotação, ainda, agora a onda de, ah, meu Deus do céu, filme de super-herói saturado, Marvel tá saturada, vai aumentar ainda mais. Só que honestamente eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Porque a gente esquece que os filmes blockbuster, todos eles funcionam em base de ondas. Tipo, nos anos 60, nos 70, nós tivemos o Spaghetti Western. Nos anos 80 pros anos 90, a gente teve aquele crescimento dos filmes de ação com homens musculosos e armas oversized. Nos anos 2000, principalmente na época dos anos 90, a gente teve muito filme policial. E nos anos 2000, e agora esses novos 20 anos, foram o crescimento de super-heróis. Tipo, é apenas mais uma onda do mercado. Eu, honestamente, lógico, é meio complicado agora saber que pra gente poder entender tudo do MCU, a gente tem que fazer a assinatura do novo serviço, que é o Disney Plus. Acho.
Sim.
Mas ainda acredito que isso pode ser uma forma de preencher esse universo e fazer ele ficar mais vasto. O que pra mim não é problema, porque pra mim, tipo, é um sonho realizado, o MCU. Isso aí. Muito obrigado a você que nos ouviu. Sim, nós estamos de volta. Não se preocupem, ainda mais agora porque a gente tem o Pedrão na edição.
Temos palmas um editeiro, gente.
Palmas para o Pedro. Mas isso aí, muito obrigado a você que nos ouviu. Nós vamos trabalhar com pautas mais frias e não tão em cima da situação do que agora, mas por favor, despeçam-se. Ingram?
Bom, galera, falou. Bebam água. Bebam álcool se quiser também, a não ser que você seja menor de 18 anos. E vamos ver no que vai dar esses filmes da Marvel. Eu tô com boas expectativas, é isso aí. Tô parecendo comentarista de futebol, obrigado.
Importante é garantir 3 pontos. Borel?
Ai, ai. Bem, amigos da Rede Globo, viemos aí definitivo. Pra nos despedir aqui de vocês, galera, muito obrigado por terem acompanhado mais um aqui do Transmissão Instantânea, espero que a gente possa estar aí trazendo muito mais programas de qualidade pra vocês, e é isso, mano, assim como o universo Marvel, vocês são incríveis.
Caraca, isso foi bom, hein? Eu vou usar isso de cantada.
Importante é garantir 3 pontos, né? O professor aqui deu a lição.
Sempre seguir as regras do futebol aí, correndo atrás dos 3 pontos, e o futebol é isso aí, mano, o futebol, o resultado nunca é definido, mas é isso aí. Grande abraço.
Muito obrigado a você que nos ouviu e até a próxima. Tchau, tchau.